programa Doutor Fábio Simões e você. Energia.
Bom dia, família Rio das Ostras. Tô chegando, hein? Hoje, dia 22 de abril de 2020. Vamos seguir em frente, minha gente, com muita garra e muito amor no coração. Precisamos aí dar continuidade às nossas vidas, acreditando que a fé em Deus, que isso vai passar esse momento aí de incerteza. O que não pode faltar é a fé em Deus, principalmente nesse momento. Não existe caminho sem Ele. Andar sem sua bênção é dar passos aí aos descaminhos da vida. O que nos aproxima de Deus são os bons pensamentos, as boas intenções, a solidariedade, a vontade de ajudar, de ser útil e sempre fazer a diferença. O programa Doutor Fábio Simões e você está entrando no ar, entrando na sua casa, no seu carro e no seu coração. Bom dia, Rio das Ostras. Bom dia, região. Bom dia, minha grande amiga Ana Maria.
Bom dia, doutor Fábio. Seja sempre muito bem-vindo.
Excelente. Estava com saudade do programa,
pois né? Pois é. O programa legal, bacana. Hoje vai ser ótimo, tenho certeza.
Hoje, todos os ouvintes vão adorar. Temos muitas entrevistas,
sim,
né?
Sim, exato.
Ana, a gente está vivendo esses momentos difíceis, né? Em algumas horas do dia envolvidos aí nos nossos afazeres, a gente até tem a impressão de que o problema está distante. Isso até nos conforta, traz aí a cabeça para bons pensamentos. Mas basta a gente ligar a televisão, sintonizar aí os canais de notícia para o drama da pandemia e voltar e nos causar uma angústia profunda, né, Ana? Ninguém aguenta mais essa questão da pandemia.
Verdade.
Eu sei como deve estar muito difícil para você que está me ouvindo. Eu quero confessar que para os médicos também não está sendo fácil. Os companheiros, aí, principalmente os intensivistas, né? Aqueles que trabalham direto dentro das UTIs, que são os que correm o maior risco, né? Vivem os grandes dramas, porque lutam contra a morte na sua profissão ali. E é a última trincheira, né? Aquele cuidado, o amor pela técnica, e tem gerado imagens emocionantes de pacientes, às vezes bem idosos, né? bem idosozinhos, que conseguem vencer aí o Covid-19. São aquelas cenas, Ana, que mostram no corredor os profissionais aplaudindo
isso. O
paciente que consegue sair do quadro grave da doença. Eu sei que, além das mudanças que a vida, né, através do novo coronavírus causou para a gente, existe aquele componente econômico que aumenta aí o drama das famílias no momento. A questão é se contrapõe saúde e economia. Verdade. Elas estão gerando muita discussão sem fim e está dividindo as pessoas, né?
Isso.
Eu acho que essa divisão, essa briga, ela não leva a lugar nenhum. É preciso a gente olhar a questão de uma forma racional, buscar soluções aí que representem um equilíbrio, né?
Isso.
Entre a necessidade de buscar o pão aí de cada dia com segurança. Essa é a questão. O mais sensato é não se posicionar nem contra nem a favor, porque isso aí não leva a nada. É preciso a gente ouvir, ponderar, buscar o melhor caminho. Hoje no programa nós vamos ter aí duas entrevistadas falando sobre a questão do comércio. Teremos a Angélica, teremos a Patrícia aí, que é comerciante da nossa cidade, e eles são a favor aí da flexibilização aí em relação ao comércio, do isolamento. Vamos repercutir bastante esse tema aí, e daqui a pouquinho você já pode enviar essa sugestão, sua pergunta. Diz o número da rádio, Ana.
Claro, com toda certeza. 992348923. Você, ouvinte da Rádio Energia, sempre muito bem-vindo a participar, mandar sua mensagem, mandar suas perguntas para o nosso canal de comunicação, tá certo?
Perfeito, Aninha. E como se já não bastasse, né, o drama aí do coronavírus, um fato ocorrido aí semana passada entristeceu aí a cidade. Foi a questão da demissão aí de 1.161 profissionais da educação em plena pandemia. Essas pessoas aí, infelizmente, não têm onde buscar uma colocação de emprego, e simplesmente porque está tudo parado, está tudo fechado. É lamentável aí que o prefeito não tenha avaliado a extensão aí do dano, né, que essa decisão causou. O fato repercutiu, inclusive, aí fora do município.
Sim.
A ex-vice-prefeita e a ex-vereadora lá de Macaé, a Marilena Garcia, gravou um vídeo assim muito emocionante, pedindo aí que o executivo reconsiderasse a posição e voltasse atrás. Ana, a gente consegue colocar essa fala e o áudio da Marilena Garcia?
Certamente, vamos ouvir.
Olá, pessoal. Eu sou Marilena Garcia, ativista política, educadora, mãe, avó, cidadã. Nesse momento, eu me dirijo a Rio das Ostras. A minha solidariedade imensa a todos os profissionais da educação que estão passando por um processo de demissão. Mas eu quero me dirigir ao prefeito Marcelino. Prefeito, eu tenho idade para ser sua mãe, quase que a sua avó, 75 anos. 75 anos como militante aí na nossa região. 75 anos com 4 mandatos eletivos em Macaé, esse município que respeita e que ama Rio das Ostras. Prefeito Marcelino, não é hora de demissão. A crise que o mundo atravessa, a crise que nós, no Brasil e no estado do Rio e na nossa região, estamos atravessando, faz com que todos nós, na nossa cidadania, no nosso lado mais humano, estamos profundamente fragilizados. Falar do medo nesse momento é falar de uma realidade. Quem diz que não tem medo está mentindo. Olha, prefeito, eu aprendi muito durante a minha vida pública. Como vice-prefeito, eu assumi algumas vezes a prefeitura e vi ali como é difícil decidir. Mas nesse momento, eu lhe faço um apelo. Coloque o coração nas decisões, porque é a única coisa que nós podemos fazer pelos nossos nesse momento. É acolher, é ouvir, é soltar as asas do coração, é soltar as asas do lado mais humano que existe entre nós. Como fica a educação do município neste momento de tanto impacto, medo e dor com estas demissões? Além das dores dos profissionais demitidos e de suas famílias, o mal-estar provocado no município como um todo. É momento de solidariedade. Solidariedade com os nossos alunos, crianças, jovens que estão à mercê de um mundo que a gente não sabe como vai ficar depois dessa pandemia. Como vai ficar? Nesse momento, eles estão recebendo uma educação à distância, que está sendo planejada no cotidiano e é difícil. Nós que somos de cidades do interior, nós que convivemos com periferia, sabemos como é difícil fazer um sistema funcionar e levar o que é exigido pelo Estado às nossas crianças à distância. Prefeito Marcelino, eu tenho a certeza de que o seu lado humano é grande, tenho certeza. Eu ouço falar muito bem também do senhor. Então eu quero lhe fazer um pedido. Em nome do mundo que nós não sabemos como vai ficar, acolha os nossos educadores. Depois é depois. Depois se vê como fica a situação dos concursados. Não se deixe impregnar por algumas posições nem sempre claras e abençoadas. Não é hora de leis, decretos, é hora de asas. Asas que nos fazem voar para o infinito das possibilidades. Prefeito, nós somos da mesma região. Nós trabalhamos em rede. Profissionais de Macaé e de Rio das Ostras se encontram todos os dias no trabalho. Vamos juntos, vamos juntos. Vamos caminhar na construção deste momento de pânico com muita fé, com muita solidariedade e principalmente com muito amor. Prefeito, confio no senhor, hein? Tô aqui de olho. Um abraço.
É isso aí, Ana. Ótimas palavras aí da Marilena Garcia. E aqui do meu lado já se encontra o professor Luiz. Professor, seja muito bem-vindo. Eu quero começar a nossa conversa aí ouvindo a sua avaliação sobre esse áudio aí da queridíssima Marilena Garcia. Que Deus me livre de algum dia aí na minha vida eu ouvir mais algum áudio desse tipo. Porque é triste, né, Ana? É bem triste, né, Ana?
Triste, comovente e tomara, né, que toque o coração, né, do prefeito. Tomara, é isso que esperamos.
Professor Luiz, como você avalia esse apelo aí da Marilena? A gente quer ouvir a sua opinião como professor.
Bom dia, doutor Fábio, bom dia, Ana.
Bom dia, ouvintes.
Falar sobre o áudio da professora Marilena, ativista e professora, vou chamá-la de colega por ser, né, por nós trabalharmos na da mesma profissão. Ontem eu tive o prazer de agradecê-la, ela mandou um áudio para mim sobre a perplexidade dela no que está acontecendo neste momento. O que ela nos deu, na verdade, foi uma lição de humanidade. O que ela nos mostrou, na verdade, que não é só questão de fazer política, não é só questão de seguir as metas econômicas, as metas políticas. Nós sabemos que o prefeito tem a sua responsabilidade, logicamente. Todos nós sabemos disso e não podemos discordar disso. Mas o que ela coloca no áudio dela ali, que é acima da questão política, acima da questão econômica, nós temos que visualizar também a parte humana. Ela nos deixa uma lição, não só para mim como para todos, como é importante neste momento de pandemia nós avaliarmos os nossos atos. Se nós não conseguimos ter essa sensibilidade de ver que a construção da sociedade, a construção do social, está não somente nós falarmos em meio ambiente, falarmos bonito, falarmos em tantas coisas políticas, tantas preocupações, né, e alcançar metas. Agora, que meta é essa que eu estou buscando alcançar, né, se eu não estou visualizando a principal meta, que é resguardar, preservar a vida humana, que é o que ela deixa no áudio dela. Ela não faz nenhuma crítica política, ela não faz nenhum tipo de crítica desfavorável ao prefeito. A colocação que ela faz, ela foi muito feliz, né, muito simples, muito humilde, eu falei isso a ela ontem, justamente pensando no que o nosso representante, porque quem está no executivo, ele tem nós, na verdade, a sua sociedade, se torna-se filha dele. Né? Então, a visão que ela colocou, que ela deixou para o prefeito e para todos, não só para ele, para qualquer outra pessoa, é que ser humano, construir a humanidade, não é apenas viver nela. Nós somos, por natureza, nós não somos humanos. Nós desenvolvemos esse instinto humano. E ela vai colocando, ou seja, como que eu posso desenvolver isso? Perguntando aqui, até aqui com o Dr. Fábio, como que nós vamos construir isso que nós chamamos de ser humano a partir das nossas ações, a partir dos nossos atos. Que atos são esses? É o ato que, nesse momento, não é o momento de nós estarmos demitindo. É um ato que ela demonstra ali um pouco de humanidade, de carinho, de afeto ao outro. A sociedade só se constrói a partir dessa visão que é Marilena fez. Ela não, em momento algum, ela foi contra o que ele fez. E sim, ela ressalta e faz uma ressalva em que é necessário repensar os atos que estão sendo construídos nesse momento de pandemia. É o olhar mundial, né?
Exato, professor. É a questão do tempo, né? Ela é 100%, deu para entender nas palavras, em relação aos concursados, ao chamamento do concursado, mas no período correto, né? Sem causar essa celeuma toda aí, infelizmente, professor. Professor, as demissões, ela criaram aí dois problemas sérios, né? Um, é claro, diz respeito à demissão em massa e ao drama dos profissionais que ficaram desempregados em plena pandemia. E o outro aí tem relação com o desfalque de profissionais no momento que os estudantes aí voltarem às aulas. Então, não só quando voltarem às aulas, né? É a relação do que fazer a partir do momento para não perder o ano eletivo. Então, a pergunta é simples aí. Como é possível recuperar esses dias perdidos aí, que são quase 100 horas que estão falando, com menos 1.000 profissionais?
Doutor Fábio, uma questão que nós temos que ressaltar. Essas aulas que estão se havendo, elas não estão contando como dia letivo. Isso pesa muito também por não constar como dia letivo.
Isso é grave, grave demais. É. Então, tudo que foi feito com muito esforço, professor, não contabilizou, não é isso?
Não
contabilizou.
Ela não está sendo contabilizado como dia letivo. Agora, dentro da colocação, como salvar o ano letivo? Isso é uma questão de planejamento.
Essa questão, com menos 1.000 professores, né?
Essa questão que nós temos aí de planejamento, ou seja, de 1.161 profissionais de educação, entre professores, orientador educacional, pessoal de secretaria, vamos tentar imaginar que nós estamos no mês de fevereiro, iniciando esse ano letivo. Eu inicio o ano com o desfalque de professores, eu tenho até o mês de março, né, nesse período antes do carnaval, para nós estarmos organizando a casa. Mas nós estamos num período de pandemia, onde as aulas estão paradas. O que está sendo feito não está contando como dia letivo. Nós temos uma outra questão, ou seja, eu vou organizar essa casa novamente após o período de pandemia. Então tem já o desfalque do dia letivo pela pandemia e ainda vou ter esse desfalque de profissionais, que não são somente os professores. Uma escola, ela movimenta por todas as funções. Como que eu vou estar organizando isso? Qual é o meu pensamento em termos de organização? Vou estar, na melhor hipótese dizendo, eu não consigo organizar isso em torno de um mês. Eu levo em torno de um mês e meio para estar organizando e colocando esses funcionários. Eu já perdi mais de um mês, ainda vou perder mais um mês já no meio do ano. Isso é uma questão, ou seja, fazer educação é algo sério. Porque eu tenho que pensar, primeiro, o aluno tem aquela questão de adaptação. Então você inicia um ano letivo com um determinado profissional e ao decorrer deste ano eu retiro aquele profissional, coloco um outro profissional. Qual será o essa questão da adaptação do aluno? Como vai ser o decorrer, a capacidade de aprendizagem desse aluno? Porque são metodologias diferentes, sala de aula, todos nós sabemos, cada profissional tem uma metodologia de trabalho. E essa metodologia, para nós, é fácil nós nos adaptarmos. Mas para o aluno, a visão principal que nós temos que ter na educação não é o educador. A visão principal que nós temos que ter na educação é o nosso aluno. Se eu não levo em conta o aluno que está em sala de aula, que ele necessita de um período de adaptação àquela pessoa que está ministrando a aula, eu começo a dizer, começo a colocar e deixar alguns pontos aí de pergunta a minha responsabilidade em questão à gestão com a educação. Isso é uma coisa que nós temos que pensar. E uma grande colocação que está havendo... em questão, vamos dizer, esse movimento nosso não é justamente contra concursados. Nosso movimento é a favor do aluno. Nosso movimento é em questão de o que pode ser feito da melhor forma possível para que os nossos alunos tenham resguardado o direito deles, que isso é constitucional. Isso é Constituição Brasileira. Vamos falar de lei, vamos falar do artigo 5º da Constituição Brasileira. Né? O resguardo da moradia, a educação, a própria alimentação. Eu não posso dizer que estou cumprindo, na verdade, a Constituição, se eu esqueço do principal artigo da Constituição, que é o artigo 5º. É o artigo que resguarda o direito de quem trabalha à alimentação e o direito de quem estuda à educação. É um fato para nós pensarmos, doutor Fábio.
Ótimo, ótimas palavras, professor. Lá em Cachoeira de Itapemirim, né, o prefeito, vou falar o nome dele, é Vitor Flores. Ele demitiu 1.300 professores, né, alegando que esta seria uma medida para equilibrar as contas, mas após uma grande mobilização ele voltou atrás, Ana. Então, você não acha, professor, que se o prefeito fizesse isso, ele estaria dando um bom exemplo aí de grandeza? E pelo contrário, nunca demonstrando fraqueza, como alguns assessores aí podem até falar. Não deve ser difícil colocar a cabeça aí no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que tem mais de 1.000 famílias aí vivendo esse momento difícil. O que você acha desse posicionamento do prefeito lá de Cachoeira de Itapemirim, professor?
Primeira questão que nós temos que ressaltar, assim, em questão retornarmos a uma colocação nossa, isso não é fraqueza. Isso é grandeza.
Exato.
Sempre que nós viemos a cometer um erro... E nós já reconhecemos esse nosso erro, buscamos consertá-lo, nós não somos fracos, muito pelo contrário. Nós somos, na verdade, grandes, porque só a grandeza nos leva ao fato de reconhecer um erro que nós possamos cometer. Somos humanos, né? Agora, o ato do prefeito foi um ato de grandeza, porque pararmos para imaginar que neste momento você demitir, manter aquilo que é, vamos dizer, legal... Né, vamos dispensá-los, vamos ter responsabilidade com o dinheiro público, vamos ter responsabilidade... Legal, isso é ótimo, isso é lei. Mas o próprio processo brasileiro, esse próprio processo que está se abrindo agora de direito dos municípios de estado de calamidade, dá direito também a nós estarmos repensando que, para abrir esse estado de calamidade que está sendo aberto nos próprios municípios, é uma forma de dizer, ô gestão, vamos repensar nas pessoas, vamos repensar nos cidadãos que formam o seu município, e não vamos pensar somente na lei pura nesse momento. Então o ato do prefeito foi um ato de grandiosidade dele, foi um ato de reconhecimento que na sociedade a gente não lida somente com a lei, a gente não lida somente com números, nós lidamos com pessoas, a sociedade ela se forma por pessoas. E existem formas também, no caso de Rio das Ostras, de retornarmos, manter os contratos e ainda tá fazendo a convocação dos concursados. Nós temos exemplos de dobras, nós temos exemplos aí de horas extras, que poderia ter transformado essas horas extras em matrícula, retransformar essas dobras em matrícula, manter tanto os concursados, que é direito deles, eu sou concursado e posso falar, ou seja, a gente estuda muito para passar no concurso. E da mesma forma você também mantém, né, o contratado ali ganhando também. Isso é uma visão que deveria se haver neste momento no município. E se ele retornasse atrás, ele estaria fazendo um ato de nobreza. Ser nobre é para poucos, mas eu tenho certeza absoluta, eu estive conversando esses dias com o prefeito, eu tenho a certeza absoluta que o coração dele está sendo tocado, ele está repensando isso, ele está visualizando a melhor forma possível de estar revertendo essa causa, porque ele sabe que está lidando com vidas, com pessoas que muitas das vezes não vão ter o próprio comércio local falindo por falta de um público. Vocês são 540 profissionais contratados do município de Rio das Ostras, que você contabiliza isso aí, multiplica isso por 3, você tem mais de 1.500 pessoas deixando de consumir dentro do próprio município. Então seria uma grandeza do lado dele.
É um ciclo, né, professor? É o pessoal recebe aquela questão financeira, aquele valor e gasta na cidade. Vai na padaria, vai no mercado, né, compra seu alimento com esse dinheiro. Sem esse dinheiro, eles vão ficar na região sem poder gastar no próprio comércio. Então é um ciclo muito complicado, né, Ana?
Sem dúvida nenhuma. Doutor Fábio, professor, peço licença e a você, ouvinte, nós precisamos ir para o bloco comercial super rapidinho. Na volta do bloco, você continua ouvindo o programa Doutor Fábio Simões e você.
Estamos de volta com o programa, com a entrevista com o professor Luiz, falando sobre as demissões de 1.161 profissionais da educação. Professor, outro fato aí que tem sido comentado, até com certo tom aí de revolta, é que os profissionais, eles prepararam vários materiais aí para serem utilizados nesse período de aulas suspensas, né? E após a conclusão desse trabalho, eles estavam trabalhando, né? Muita gente achava que eles estavam em casa à toa, ao contrário, né? Fazendo apostilas, programando aulas aí, corrigindo deveres. Então, após essa conclusão do trabalho, eles foram dispensados sem aviso. Como é que ocorreu isso? Fala pra gente.
Fábio, falando pela escola na qual eu estava trabalhando, tinha obrigatoriedade, todas as terças-feiras nós tínhamos reuniões, e do horário das 14 horas até as 15 horas, eu tinha que estar de frente ao computador, né, a gente se reunindo pelo Zap, e aí de frente ao computador recebendo as normativas, que são repassadas pela CEMED, de um pleito que nós temos que seguir. Então não houve em nenhum momento profissional ganhando, ou seja, nenhum professor ganhando sem fazer nada. Em todas as escolas, alguns utilizavam aplicativo Zoom, outros pelo Zap, todos tinham aquela obrigatoriedade de reuniões semanais, ou seja, reuniões, desculpa, até diárias, sobre a construção das apostilas. Não era uma apostila que você construiria ela, vou lá, baixo um assunto da internet, jogo, pronto, acabou. Não, não é isso. Você tem que construir um material onde o aluno consiga interpretar. Ele é um material com textos, é um material com gráficos, é um material com... São 10 questões colocadas objetivas, 10 questões discursivas, 5 questões discursivas. São apostilas formadas, levando-se em conta que você não está em sala de aula. Você está, na verdade, entregando a um aluno uma apostila, e isso redobra o seu trabalho. Então, o trabalho nosso, até mesmo se nós fôssemos falar aqui em questão de ganhar, nós deveríamos quase que ganhar mais por estar trabalhando em casa do que trabalhando na sala de aula. Sala de aula é fácil para você fazer as colocações diretamente, se dirige direto ao aluno. Agora, em casa, você tem que interpretar qual será a dúvida do aluno. Antes que o aluno te mostre a dúvida, você já tem que ter essa sensibilidade de conseguir imaginar, poxa, aquele meu aluno vai ter dúvida nesse assunto. Então, como que eu vou colocar isso para o aluno? Você tem que colocar o material não com o seu olhar, e sim com o olhar do aluno. Então, é até uma covardia, né, dizer que os profissionais da educação, que os professores estavam em casa ganhando sem fazer nada. O trabalho nosso tem sido o dobro disso. Nós tivemos um planejamento semanal. Eu cheguei a entregar 3 semanas, ou seja, nós já tínhamos o planejamento das 4 semanas colocados para a gente, na qual todos os profissionais, eu posso garantir a vocês, já tinham feito entrega da 3ª semana já de planejamento, que isso é uma recomendação da CEMED. Nós cumprimos. Se você deixasse de cumprir aquilo, nós teríamos um desconto no nosso salário. Você recebe da CEMED essa pauta de apostila. Se você não estiver naquele momento em casa para as reuniões, se você não cumprir com as apostilas, você recebe isto, colocando, enfatizando que isso está ligado diretamente ao seu dia letivo, você fica até tranquilo, você imagina, pô, posso ficar tranquilo, porque eu vou continuar trabalhando. Mesmo em período de pandemia, está havendo essa sensibilidade. E 10h30 da noite você descobre, de uma maneira covarde, que você foi dispensado, porque não fomos comunicados pelo Diário Oficial, não teve nenhum aviso prévio a gente, nós estávamos trabalhando em casa, sim, com recomendações da CEMED. Gostaríamos de estar em sala de aula, Porém, a própria OMS, né? Essa recomendação não é dos professores, é da OMS.
Exatamente, professor Luiz. Eu tive contato, né, conversando com diversos professores, e eles afirmaram a dificuldade, nem só a dificuldade, é a questão que é muito mais trabalhoso fazer essa atividade em home office, que é corrigir tarefa, fazer apostilas, reuniões online, do que na própria prática direta do quadro, né, da sala de aula. Então, infelizmente, aconteceu esse fato. Professor, eu fiz, no sábado agora, né, fiz uma live ao lado aí do professor e grande amigo César, que é gestor de educação, teve a oportunidade também de ser secretário de educação do município. Ele, igual a gente conversou, né, ele alertou aí que o trabalho que está sendo realizado nesse período aí, infelizmente, não foi oficializado e dessa forma ele não vai contar essas atividades para o ano eletivo. Ele teme que a questão do ano eletivo não caiba dentro do ano cível. Eu até perguntei para o senhor em relação a como fazer com menos de 1.000 profissionais. Mesmo chamando que seja daqui, porque existe um período, né, professor? Quando se chama um concursado, ele tem 15 dias, mais 15 dias para se apresentar, alguém pode pedir fim de fila, então é em torno de 30 dias para essa apresentação. E detalhe, sendo a maioria sendo de fora, tem aquelas barreiras sanitárias, né, Ana? Tem que exatamente atravessar a cidade, as outras cidades, quem mora no Rio de Janeiro, Niterói, para chegar até aqui, tem as barreiras sanitárias, tem as questões das clínicas que estão fechadas para fazer os exames, que todo profissional que entra tem que fazer o famoso ASO, né? Que é o exame lá de saúde ocupacional. Clínica fechada com barreira dificulta ainda mais. Então são 1.000 funcionários a menos. Mas digamos que ele chame mais 500, mais 400, mais 600, que não é a mesma coisa que 1.000. Ainda vão demorar em torno de 30 dias, que seja o tempo máximo, para se apresentar. Então, foi claro que esse período, tudo que foi feito, não contabilizou ali, não entra como ano eletivo. Eu estava escutando, vendo uma matéria na internet, onde o ministro da Educação exige, claro, os 200 dias, né, que tem que ser contemplados para a educação ser válida. Devido à pandemia, ele fixou isso em horas, né? O professor Luiz vai poder falar melhor do que isso. Digamos que fossem 800 horas, a gente já perdeu 100 horas, né, que seja, e ela tem um mês ainda para tentar se adaptar. Eu queria saber a sua visão individual, professor. O que você acha disso? Que é muito difícil. E ainda tem um detalhe, Ana, o que está mais me preocupando em relação aos alunos, é um detalhe. O sétimo concurso está sob uma liminar, professor. Caso essa liminar seja cassada, todo mundo que está entrando, esses concursados, eles correm o risco de saírem. Então, olha só o caos que pode acontecer. Eu não estou falando que vai. Porque justiça, né? A gente pode aguardar tudo.
Exatamente.
É uma liminar. Então, quando se efetiva o concurso, tem que ser um concurso, tanto o sexto quanto o sétimo. Não vou defender só o sétimo, não. Eu sou a favor do concurso, tá? Mas que o chamamento seja na sua hora correta, não no meio de uma pandemia. Mas se essa liminar for cassada, a gente não tem os contratados e perde, né, provisoriamente, esse sétimo concurso. E aí, professor Luiz? Olha o drama.
É brincar de fazer educação, né, doutor Fábio? Como já foi falado anteriormente, existe uma normativa de flexibilização dos 200 dias letivos em horas. Em São Paulo, eles até fizeram essa questão justamente dessa flexibilização, o calendário está em aberto, eles nem colocaram, não fizeram a colocação das aulas em home office, porque você entra em questão de quando realmente vai terminar essa pandemia. Então você não pode, na verdade, flexibilizar esse calendário agora, transformar isso em horas nesse momento, porque a gente não tem um resultado real de quando esse período de pandemia vai terminar, porque isso não é de uma hora para outra. Provavelmente uma das últimas áreas a retornar provavelmente seja a educação. O que se pode fazer nesse momento, ou seja, com essa flexibilização, o doutor Fábio, de horas? Você vai ver uma redução, você vai transformar isso em sábado letivo, você vai transformar isso em, vai tentar inverter o horário desse aluno, o aluno da manhã para a tarde, da tarde para a manhã, mas será que nós temos espaço para isso? Então nós temos que pensar nesse fato. Será que o professor que está hoje trabalhando, quando você colocar a questão do sábado letivo, você já tem essa questão aí com o professor que estão oferecendo a aula em home office? Então essas questões, por não ser pensadas antes de de cometer esse ato da dispensa, ela vai trazer um prejuízo ainda maior para o nosso aluno em questão ao município. Isso deveria ser pensado da seguinte forma: neste momento eu não posso transformar isso ainda em horas, porque eu não sei exatamente o final da pandemia. O que eu vou fazer nesse momento, essas aulas em home, vou aproximar muito mais os meus professores. Vamos tentar visualizar qual a metodologia que eu tenho nesse momento para aproximar as aulas do meu aluno. Porque eu tenho uma preocupação com a educação. Se eu tenho essa preocupação, eu vou esquecer a questão da hora, da transformação de dias em horas. E vou pensar qual o programa que eu posso, junto à minha gestão educacional, fazer para atingir o meu alunado. Daí isso não foi feito, a gente não percebeu em nenhum momento, a não ser essa questão de entrega de material, que mesmo assim agora se tornou precário. Porque os profissionais estão fazendo todo o serviço deles em dobro, né?
Perfeito, perfeito, professor. Um detalhe que eu queria deixar bem claro em relação a essa questão do concurso, né? A gente tem o sexto e o sétimo concurso, literalmente numa disputa jurídica para realmente chamar esses profissionais, né? O que eu queria deixar bem claro que foi a nossa própria aí prefeitura que entrou com recurso lá em Brasília e conseguiu essa liminar para o sétimo concurso. E essa liminar, ela temporariamente, ela bloqueia, né, o chamamento do sexto concurso e libera o chamamento do sétimo, mas deixando bem claro, existe uma temporalidade, o prefeito poderia chamar o concurso no momento que ele quisesse, é isso que eu estou querendo dizer. Ele chamou nesse momento por livre e espontânea vontade, é isso que eu queria deixar bem claro para todos os ouvintes. Ele pode revogar sim, como o prefeito de Cachoeira de Itapemirim o fez. Então existe a opinião do Ministério Público, é óbvio, professor, que existe a opinião do Ministério Público, mas quem define o senhor é obrigado a chamar imediatamente o sétimo ou sexto concurso, quem define isso é a Justiça. Então poderia sim ter chamado os concursados após essa pandemia de uma forma organizacional muito mais adequada, sem mandar embora. E eu também estou nessa fé de tentar sensibilizar, como disse a nossa queridíssima aí, eterna professora Marilena Garcia. Obrigado pelas palavras, achei lindo demais o vídeo dela, assim, não tem como não se emocionar. E professor Luiz, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho. A luta continua, né, mestre? A luta continua, professor de cabeça erguida, vai continuar aí tentando os seus direitos, principalmente não pensando só em si, isso que eu achei lindo, pensando na educação dos alunos, Ana. Eles não querem que esses alunos aí percam esse ano letivo e querem se empenhar, trabalhar, voltar a trabalhar. E quando for chamar os concursados na hora correta, eles entendem sobre isso. Que tem muito contratado que é concursado, né, professor? Sim, tem muito exatamente. Contratado que passou nesse concurso, mas aí está se solidarizando com todo mundo. Professor, muito obrigado. Últimas palavras aí, manda um recado para quem o senhor quiser. Muito obrigado mesmo pela entrevista.
Eu que agradeço, doutor Fábio, agradeço a Ana. Por estar disponibilizando a rádio, ou seja, para exercer o verdadeiro papel, que é o papel da função social, né? Todos nós na sociedade temos uma função social, seja o prefeito, seja os vereadores, seja o professor. A sociedade, ela não se rege por si própria, a sociedade, ela se rege justamente pelos papéis que cada um de nós temos. Se nós nesse momento não tivermos a responsabilidade com o nosso papel, o que nós vamos voltar? O que será da sua sociedade? Eu só agradeço a todos.
Nota 10, né, Ana? Muito boa entrevista, né,
Excelente minha amiga? Excelente entrevista, com certeza.
Ana, nesses três últimos programas aí, os anteriores aí, nós não tocamos aquela música ali pra descontrair, né, todo mundo, alegrar o coração de todo mundo. Ó, então vamos deixar aí por sua escolha, Ana. Tá na sua mão a música. Bota pra gente aí.
Caramba, doutor Fábio, que responsabilidade. Então tá certo, então. Vamos ouvir a nova do Vitor Clay, Bruno Martini, Morena.
É isso aí, Aninha, estamos de volta aí com o programa Dr. Fábio Simões e você, e agora a gente vai entrar numa entrevista muito bacana, que está dando o que falar aí na cidade de Rio das Ostras, em relação ao comércio, abre ou não abre, como fazê-lo. Então a gente está aqui para conversar com a Angélica, com a Patrícia Valverde, que é representante da CDL, né? Então, Angélica, Patrícia, muito bem-vindo. Eu queria que cada uma se apresentasse, falasse um pouquinho aí do seu trabalho individual, de grupo, de associação. Fica à vontade, Angélica.
Bom dia a todos, né? Eu sou Angélica, sou já empresária no município há 20 anos, né? Por incrível que pareça, sou nascida em Rio das Ostras, fui embora para São Paulo e fiquei de volta aí com meus pais tocando comércio há 20 anos. E hoje nós estamos nos deparando aí com uma situação, uma crise sanitária, não podemos, né, não deixar de passar, que realmente é muito grave, que o mundo está passando, e nós temos também junto a isso uma crise econômica. Então, assim, eu como comerciante, né, temos lojas minha fechada, onde eu tive que dispensar, né, no total 13 funcionários anos, né, no quais eles choravam, eles falavam que não queria ser demitido, mesmo que fosse feito um acordo, eles queriam continuar trabalhando, porque está vendo o que está acontecendo no mundo e não tem garantia nenhuma que daqui a 5 meses recebendo seguro-desemprego se vai ter mercado para eles. Então, assim, é muito triste, porque a gente acaba sendo... É uma família, né, que está ali. Porque a gente, quando é empresário, a gente se envolve de todo o coração nisso tudo. E a gente é empreendedor, eu sou sempre empreendedor. Eu tenho, né, 6 lojas na cidade, em ramos diferentes, no qual eu gosto do que eu faço. E todo mundo que me acompanha sabe disso. Então, assim, a pergunta é... Por que que alguns comércios estão abertos, né... E outros não. Que outros, assim, o que caracteriza um sobre aglomerações, no caso mercado, farmácia, né, bairros da periferia, no caso Santa Catarina, Rua Bangu, que está tudo aberto, né, com todo mundo ali se movimentando, não tendo restrições nenhuma de afastamento. E no centro, né, a gente vê, né, do lado as lojas todas fechadas, de roupa, ótica e assim, diversos segmentos, né, que necessita também que abra. Todos estão cientes que precisa ter uma cautela, todo mundo está sabendo que precisa ter restrições, todo mundo vai colocar máscara, vai com álcool em gel, sabemos disso. Só que nós estamos vendo os que estão podendo abrir não fazendo nada disso. Né? O mercado está lá, tumulto, hortifruti, bancos, entendeu? E qual é? Entendeu? A gente queria saber como está sendo classificado isso. Porque a gente fica esperando, já ansiosos, né, desde de março, que vai abrir, aí passa os 15 dias, daqui a pouco aparece uma morte do Covid, né? E até já está aparecendo uma situação que... fala que é Covid, mas já aí aparece a família falando que não foi Covid. E assim, é muito triste, porque a gente fica numa insegurança muito grande, né? Porque estamos aí, eu não estou aqui como política, querendo falar de nada, eu estou aqui como comerciante, representando as pessoas que me ligam, amigos que me ligam, que tem estúdio de Pilates, que fica falando, Angélica, o que eu vou fazer, entendeu? Outros que tem loja de roupa, nossa, que começou, coitada, a pegar sacolas, indo na casa das pessoas para tentar vender o seu estoque, porque todo mundo tem funcionários, todo mundo tem as suas despesas com loja, e os donos de loja, eles não estão fazendo nada, não. A nosso favor, não. Alguns que estão querendo dar 30% de desconto, ainda é parcelado. O aluguel está vencendo, as contas estão vencendo e a gente está com o comércio fechado. E assim, essa é a incerteza. Por quê? Quando que vai abrir? Porque cada dia surge uma coisa nova.
Passar a palavra agora para a Patrícia Valverde. É um assunto muito delicado, né, Patrícia? A questão da saúde, a questão do comércio. Então, você como representante da CDL, o que você acha da situação, Patrícia?
Primeiro, bom dia, doutor Fábio, obrigada pelo convite. Bom dia, Angélica. Angélica também, foi através da Angélica que eu vim parar aqui hoje. Fui convidada ontem às 19 horas e me propus estar aqui para esclarecer, né, o que a gente vê, as medidas que nós estamos tomando. Bom, vou me apresentar primeiro, para quem não me conhece, eu sou Patrícia Valverde, sou empresária na cidade há 32 anos, fui sacoleira em 1986, abri minha primeira loja Padã em 1988 e estou aqui na cidade desde então. Estou à frente da CDL representando 160 lojistas, gostaria de ter muito mais, porque desses 160, hoje em dia, somente 40, 50 estão pagando a entidade, porque a primeira coisa que cortam é a mensalidade. Então a gente vem reivindicar aqui mais associados, porque nós precisamos de uma entidade forte, nós precisamos de uma diretoria forte, que não é ativa. Eu entendo o lado do empresário, que ele quer olhar o lucro, mas nós precisamos do associativismo, é muito importante. Bom, diante dessa apresentação, nós estivemos, doutor Fábio, no dia 20, pela segunda vez, procurando o executivo, né, o senhor prefeito Marcelino Borba, porque estamos muito preocupados, muitas lojas estão fechando na região, no Brasil inteiro, acho que no mundo inteiro. Nós entregamos um ofício solicitando a flexibilização do comércio em geral, tá? Tem muito comércio aí que já era para estar com as portas abertas, já era para estar fazendo atendimentos. Profissionais liberais, né, como salão de beleza, que atende já de um em um, é só não marcar, não fazer agendamento para ter aglomeração dentro do salão. Isso daí já foi revisto. Utilizar máscara e álcool em gel, disponibilizar para o colaborador, tanto como para o cliente que vai estar lá. Nós temos lojas de roupas que já atendiam há bastante tempo de um em um, não estão fazendo seu atendimento por causa desses decretos que vêm sendo feitos a partir do decreto do governador Witzel, que nós entendemos que está havendo aí uma guerra política, né, entre governador e governo federal, e isso está atingindo todos os municípios do interior. Bem, eu suplico a abertura imediata do comércio, estou entregando até hoje aqui para o senhor, para que chegue nas mãos do presidente da casa, um ofício solicitando a imediata liberação do comércio, porque a economia, assim como as pessoas que estão doentes, a economia precisa respirar. Nós estamos falando aqui de 5 mil lojas, 5 mil empresas em Rio das Ostras. No mínimo, nós estamos falando de 10 mil famílias. E se não houver esse retorno imediato, vai haver um caos, não só no nosso município, mas como no Brasil inteiro. Então, nós precisamos salvar o nosso município.
É muita gente envolvida, né, Patrícia? Deixa eu te fazer uma pergunta. É a segunda vez que vocês estão trazendo até um documento em relação à reabertura do comércio. A administração pública, ela recebendo esse documento, essa interação, como foi feita, Patrícia? Eles deram algum sinal de examinar, de reabertura do comércio, para todo mundo que está escutando entender como é que é esse caminho dos lojistas, né, solicitando a abertura?
Tá. Doutor Cláudio, doutor Fábio, assim que houve a paralisação, eu estive na Câmara entregando um documento também, até hoje não fui respondida. Estive também no Executivo, virou processo, também não fui respondida. Então, isso eu digo assim que parou, em março. Então, anteontem, dia 20, eu fui para a Prefeitura, sem aviso, sem fazer nenhum tipo de agendamento com o prefeito, com o gabinete, até porque estão com poucos funcionários. Fui muito bem recebida pelo prefeito, o qual na mesma hora se dispôs a marcar a reunião para as 14 horas. Eu estive lá aguardando na parte da manhã, fiquei lá por algumas horas, fui recebida por volta das 11 horas e imediatamente ele fez contato com a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo e marcou a reunião para as 14 horas. E eu consegui mover a maioria dos presidentes das entidades representativas do comércio. Então, estivemos lá nessa reunião, onde reivindicamos, né, a maioria, cada um falando por si, né, pelo seu segmento de comércio, reivindicando a abertura imediata do comércio em geral. Estavam presentes a doutora Jane, muito preocupada com o sistema de saúde. Estava presente o procurador do município, obviamente a secretária de Desenvolvimento Econômico, o prefeito Marcelino, no qual se disponibilizaram a conversar novamente comigo na quinta-feira, depois que estivessem formulado um documento para flexibilização dessa nova categoria, que nós pedimos por todo, o comércio, todo. Porque eu acho injusto uma casa e vídeo estar funcionando com aglomeração na porta. Eu acho injusto uma loja americana estar vendendo ovo de Páscoa, televisão, telefone celular, tudo. E as, os pequenos e micro que já fazem atendimento, conforme eu falei, de um em um, estarem com as suas portas fechadas. Isso é um absurdo. Então nós estamos aqui reivindicando a abertura de joalherias, lojas de roupas, calçados, telefonia, geral, o comércio em geral, roupa de, lojas de roupa infantil, comércio de móveis, concessionárias de automóveis, aluguéis de carro, até mesmo os cursos. Os cursos têm salas grandes e já tem um número de alunos restrito que dá para colocar num distanciamento de 2 metros tranquilamente com o uso de máscara e álcool em gel. Então, nós temos que voltar a funcionar. A economia precisa respirar.
Tá certo, então. Patrícia, um momentinho. Angélica, doutor Fábio, a você, ouvinte. Nós vamos ao bloco comercial super rapidinho. E na volta, nós continuamos com o programa Doutor Fábio Simões. E você?
É isso aí, Ana. Estamos de volta com as entrevistas em relação ao comércio. É um assunto aí muito batido em todas as televisões, no rádio. Estamos falando especificamente aqui de Rio das Ostras. Angélica, até uma dúvida muito comum de todos os ouvintes. Acontecendo realmente essa flexibilidade, né, essa abertura parcial ou total do comércio, os ouvintes eles ficam preocupados com uma situação. Será que os comerciantes, na sua totalidade, eles vão tomar todas aquelas suas atitudes de prevenção? Como a Patrícia disse, de álcool em gel, de usar máscara. E eu vou dar até mais algum exemplo. Tem alguns funcionários que são grupo de risco, né? Assim, acima de 60 anos, entendeu? Como é que vai ser a atuação de vocês, comerciantes, com esses funcionários? Vocês vão seguir a prevenção, tudo certinho para que a reabertura aconteça de forma plena? Angélica.
Então, o que eu fiz no meu comércio, que eu tinha algumas pessoas de idade, né, eu tive que realmente demitir, fazendo um acordo, né, porque realmente é de risco, eu não queria colocar a vida dessa pessoa em risco. E os outros comércios, tanto o meu como outros que eu converso, todos estão dispostos mesmo a colocar todo o sistema de higienização, já estão trabalhando, né, aqueles que estão com a portinha, que tem umas pessoas, doutor Fábio, que estão, coitado, parece até que estão vendendo droga, eles até falam, com a portinha fechadinha, abre correndo, fecha, porque assim, eles estão querendo sobreviver, entendeu? E quando a fiscalização vem, eles fecham, por quê? Eles estão querendo trabalhar e sendo impedido de trabalhar, sabendo que não são de risco trabalhar atendendo de um em um, né? Então eu vejo que todo mundo, com tudo isso que está acontecendo, que todo mundo está assistindo televisão, todo mundo está vendo, ainda mais esses meses, ninguém quer que, quando abra o comércio, que de repente possa ocorrer de ter que fechar novamente, porque o prejuízo foi enorme. A gente sabe que mesmo as pessoas conseguindo, né, tentando reabrir o comércio, não vai ser fácil, né? A gente está aqui falando que a dificuldade que cada um passou e está passando, mas eu acho que vai dar pelo menos um suspiro para todos aqueles que estão precisando neste momento tocar a vida, porque ficar em casa e com incerteza o que vai acontecer, isso que nos prejudica e nos preocupa. Então, assim, é interessante que a gente quer levar ao conhecimento das autoridades que a gente vai fazer um programa de realmente para respeitar, que todos eles, dos órgãos competentes da sanitária, nos põem o que devemos fazer e nós vamos realmente, porque também vai ter uma fiscalização, né, conosco, e nós também deveremos também fazer com que aqueles que não estão respeitando, para ficar um fiscalizando o outro, para que tudo fique bem. Porque se eu estou aqui representando a minha empresa que vai fazer, eu acho que muitos também têm que fazer para que realmente não venha cair e voltamos à estaca zero.
Entendido. E gostei da colocação de um lojista fiscalizar o outro. Então, isso é muito bacana, é um sinal de clareza, é um sinal que todo mundo está preocupado. E o mais importante é manter todo esse mecanismo de prevenção, se vai atender um cliente um de cada vez ou com uma distância. Então isso minimiza muito, né, a questão da transmissão da doença. Bacana, vamos agora aguardar realmente a resposta do executivo, se vai acontecer ou não a flexibilização e a data, né, que é importante. E também existe a própria fiscalização, né, da própria prefeitura, para caso algum comerciante fuja aí do parâmetro, realmente ele responda nesse sentido. Patrícia, deixa eu fazer uma pergunta assim, como cidadão comum. Na sua opinião, a gente tem assim mais quase 2 meses, 1 mês e pouco, quase tudo fechado. Em relação à economia, você acha que abrindo os comércios agora, em quanto tempo você, na sua opinião, como representante da CDL, com uma visão macro, você acha que vai voltar ao normal, em quanto tempo, é rápido? O que você acha, na sua opinião, Patrícia?
Então, doutor Fábio, na minha opinião, existem dois viés aí, né? O viés daquele que não quer sair de casa, né? Que está com medo mesmo da doença. Então, o comércio fica muito receoso de abrir e não ter o consumidor, né? Agora, eu particularmente conheço bem o outro viés, porque eu faço parte dele, que sou consumista. Tem aquelas pessoas que estão trancadas em casa, que quando o comércio abrir, tá doido para consumir. Tá doido para ir para a rua comprar alguma coisa, que não aguenta mais ficar trancado em casa. Entendeu? Então eu vejo uma perspectiva muito boa, tá? Assim, eu vejo uma economia girando aí, nesse caso da abertura e da flexibilização. Agora eu queria falar quanto a você colocou aí, quanto aos colaboradores que tenham idade avançada, esse documento que nós fizemos, tem também no documento afastamento do trabalho dos funcionários com sintomas gripais, grupos de risco como idosos, gestantes e portadores de doenças crônicas, e também um horário alternativo, né, do funcionamento por categoria. Nós colocamos isso para evitar aglomeração em pontos de ônibus, etc. Nós botamos também, doutor Fábio, um afastamento de 10 metros quadrados por pessoa, para não ter contato. Botamos também, conforme eu falei, os bares e lanchonetes e restaurantes com limitação de 30% da sua capacidade. Tem 10 mesas, funciona com 3, mas pelo menos a economia vai estar girando, as famílias vão estar podendo sair de casa, né? E cumprindo, obviamente, eu acho que as famílias, as pessoas que estão em casa têm que saber que tem que ir para a rua com máscara. Se quer ir para um comércio, tem que ir com a máscara. E o comércio tem que ter a conscientização de colocar, disponibilizar máscara e álcool em gel para todos os colaboradores. O que eu vejo que não está sendo feito. Não está sendo feito em hortifrutis, não está sendo feito, conforme eu falei, nos grandes mercados, não está sendo feito. Em casas lotéricas, eu chego a ter pena dos velhinhos. Tem idosos que estão com medo da doença e não saem de casa. Agora, parece que tem idosos que estão no mundo de Nárnia. Estão na rua lá, entendeu? Sem máscara, sem nada. E a gente fica até constrangido de falar, porque é uma pessoa que já viveu muito mais do que a gente, e é até falta de respeito chegar para um idoso e pedir a ele para usar uma máscara, né? Eu vejo essa forma, porque eles não estão nem aí. É incrível. Então as pessoas têm que ter a conscientização. Seria legal também colocar nesse decreto, seria uma obrigatoriedade de ir para a rua de máscara. É claro que vai ser difícil, vai. Mas a gente tem tantas pessoas já confeccionando e doando máscaras, né, doutor? Então eu acho que é bem por aí, tá? É uma parte de conscientização do povo e do comércio. A gente vai bater nessa tecla. Eles estão cientes disso, de que vão ter que trabalhar de outra forma, com segurança, higiene e precaução, tanto para defender os colaboradores quanto a população em geral. Então, conforme eu falei, temos também um ambulante engraçado. Eu adoro os ambulantes, já trabalhei com eles, né? Inclusive, você sabe que os ambulantes com ponto fixo estão liberados para o trabalho? Eu achei sensacional isso.
Fiquei ciente.
Agora, olha o contraditório. Um ambulante com ponto fixo, né? Não tem as despesas de uma loja, de aluguel, de IPTU, de impostos e mais impostos que nós temos nas nossas costas, do empregado funcionário, que custa R$2.000 no mínimo um funcionário para o comércio, não tenha os cuidados, né, necessários da saúde que tem que ter, estão lá vendendo o churrasquinho dele. Ah, eu fui liberado, sim, eu fui liberado. Estou com liberação porque eu tenho ponto fixo. Então eu estou liberado. Achei bacana, mas ao mesmo tempo completamente contraditório ao decreto, né? Então, se eles podem, os empresários também podem. Nós também podemos, nós somos responsáveis. Não tem nenhuma criança aqui, não tem nenhum moleque, entendeu? Pedindo a flexibilização. Nós estamos apenas pedindo para respirar também.
Com certeza, Patrícia. É a questão da balança, né? A balança pesa mais para um lado do que para o outro, né? Por que que um pode, um não pode? Sendo que, de repente, uma loja com muito mais responsabilidade, ela vai prevenir a doença muito mais do que, por exemplo, um mercado. Se você for no centro, por exemplo, está no mercado, lá lotado, lotado. A Casa de Vídeo, você foi muito bem sensato em comentar, lotado. E a fiscalização ali parece que ela não atua, enquanto tem um comerciantezinho correto, direitinho, que tem que abrir, igual a Angélica falou, aquela portinha, né? Meia porta aberta, fechada, é complicado. Então, a gente vai torcer muito para que aconteça aí esse diálogo, que a gente chama de diálogo do bem, para realmente, como a Angélica falou, quantas pessoas foram demitidas, né, Angélica? São quase 5 mil comércios, né, ô Patrícia?
Nós temos 5 mil empresas na cidade.
5 mil,
E tem outra coisa também, tem comércio abrindo para receber mercadoria e está recebendo multa de R$5 mil. Absurdo.
Tem ouvinte aqui dizendo que está desesperado porque vai ter que demitir 10 essa semana.
Sim! Tem empresários de bares e restaurantes que tem 40 funcionários. Eles vão fazer o quê, gente? São os mantimentos estragando, tiveram que vender desesperadamente. E os funcionários vão fazer, vai ter que demitir. Se eles não abrirem, se eles não respirarem um pouquinho, vai haver essa demissão em massa. E aí vai ser muito pior, tá? Vai ser muito pior, pode ter certeza.
Essa questão econômica na frente da saúde é, se não interagir junto, realmente a gente não sabe o que vai ser pior, né? Se vai ser a quebra da economia ou a questão da saúde. Então, que realmente existe um balanço aí para que tudo dê certo. Queria deixar o microfone aberto para a Angélica também e depois para a Patrícia para falar suas considerações finais. Todos os comerciantes, todos os ouvintes da rádio aí estão escutando com vocês e gostando. Estou recebendo aqui várias mensagens no WhatsApp aqui, adorando essa entrevista. O mais importante, o comércio, ele se posicionou, deixando bem claro, em relação à abertura, mas uma abertura com precaução, uma abertura com todas as medidas de prevenção, e cabe agora às autoridades avaliarem o documento com muito carinho e dar uma resposta provavelmente aí positiva para a reabertura, até para essa economia girar um pouco e essas demissões aí cessarem, porque tem muita gente. Eu falo, Angélica, eu vi uma entrevista nos Estados Unidos, são 30, Estados Unidos, primeiro mundo, 30 milhões de desempregados. Então, até onde o Brasil pode chegar, né? Assim, o governo federal tem feito aquela parte dele, aquela questão do recurso, a questão das verbas, aquela ajuda momentânea, mas, entretanto, a gente tem que ver cada município, né? Existe a questão do estado de calamidade. Então, o estado de calamidade também ele flexibiliza cada município. No seu pensamento, cada município é responsável pelo seu ato. Então, a gente vê que alguns municípios já estão abrindo alguns segmentos do comércio. Então, a gente está na torcida que para essa pandemia passe o mais rápido possível, claro, com toda a tranquilidade, com toda a ajuda em relação aos funcionários da saúde, todos os EPIs, tudo, para que essa pandemia realmente acabe o mais rápido possível. Mas o que não pode acontecer quando o comércio ele vai ficar fechado por ad eterno, a gente sabe que, infelizmente, isso pode ser até pior do que a própria pandemia. Angélica, o microfone é seu, últimas considerações e muito obrigado.
Então, o medo também, como a gente fica assim à mercê de uma crise econômica, aquelas pessoas que não vão ter condições de comprar, né, os seus alimentos, e a gente ficar à mercê de uma violência, porque vai acontecer isso, as pessoas, a gente vai de repente chegar na sua casa, vai ter uma pessoa lá, pode nos assaltar, porque não tem da onde tirar o recurso, porque mesmo essa assistência emergencial que o governo deu, ele também acabou se aglomerando de uma forma que teve gente que fez inscrição, mesmo sabendo que não iria passar, então isso complicou mais ainda o sistema do governo. E isso, tem gente que está recebendo que não precisa E aquelas pessoas que realmente precisam, não está conseguindo receber devido a essas aglomerações que houve, né? Esse colapso lá de muita gente que sabia, mas vou tentar, já que está dando, sabe? A cabeça muito difícil. Então, hoje, eu vejo, sim, que os governantes, né? Eu faço um apelo a todos os governantes que pensam que nós estamos aqui desesperados, né? Porque um dia... Cada dia que passa, a gente sabe como está sendo como muita dificuldade para muitas pessoas mesmo, não são poucas, porque isso vai dar um colapso lá no governo, nas demissões, além dessa assistência comercial, as demissões, porque vai ter muitos que vão para a rua, e isso aqueles que os empresários ainda conseguem pagar a sua guia de FGTS de multa, porque muitos que eu conheço estão mandando embora e não estão tendo condições de pagar nada. A realidade é essa, as pessoas estão sendo demitidas e estão falando, vai na justiça, porque eu não tenho como te pagar. Vai fazer o quê? O que, que vai fazer com esse empresário? Ele está com as portas fechadas, ele não teve receita. Já temos muitas pessoas, mas pode ter, o empresário tem que ter sempre o seu pé de meia, como é que é, fundo caixa. Que fundo caixa com a crise que a gente acabou de estava saindo de uma, né? Que foi 4 anos atrás. Então, assim, quando a gente ia respirar esse ano, veio essa pandemia. Então, o recurso nosso é abrir a loja e o que entrar para a gente é lucro. A gente administrar aquilo que vai poder entrar para a gente poder saber o que nós vamos fazer. Joguinho de xadrez, né? Sabemos que não vai ser fácil, mas eu sei que se a cidade toda movimentar, abrir seus comércios com toda a cautela, que todo mundo está falando, a gente pode abrir. Como eu te falei, eu vi esse movimento no centro, acho que custa uma pessoa ir numa lojinha, comprar um negócio de celular, sei lá, comprar uma roupinha, que as pessoas têm, né, condições, tá aí, tá querendo gastar um pouquinho, que o senhor também alivia a cabeça. Eu acho que o comércio nosso vai voltar a funcionar. Com um pouco de dificuldade, mas eu creio que vai funcionar. E é isso que eu tô pedindo aqui, né, por mim, como empresária, que eu tô com a loja fechada, e por todos aqueles amigos, né, que estão aqui na torcida aí, para que realmente esse decreto saia flexibilizando aí para que todos os comércios, né, como a Patrícia disse, né, tem alguns lugares que não vai ser possível, né, onde vai ter muitas aglomerações, casa de shows, né, e etc. Mas assim, mas eu digo as lojas do centro, comerciais, eu acho que isso é imprescindível que possa abrir, que a gente possa trabalhar, a gente só quer isso, trabalhar.
Muito bom, Angélica. Patrícia também, considerações finais e mais uma vez muito obrigado por ter aceito o convite.
Então, com relação às medidas de segurança, a gente pede, a gente está frisando isso bem, inclusive a prefeitura vai colocar um termo de responsabilidade a ser fixado no estabelecimento para justamente isso, né? A gente bate direto nessa tecla, as pessoas têm que usar EPI, né, que para quem não sabe é equipamento de proteção individual, que é o uso da máscara. O álcool em gel tem que estar disponibilizado no estabelecimento e essa medida de segurança de afastamento, né, que as pessoas não têm muito o hábito de fazer, mas o empresário vai ter que controlar isso. Diante disso, eu não vejo nenhum problema do nosso comércio estar todo aberto. Eu coloquei isso bem claro para o prefeito, inclusive eles queriam abrir somente para o mês de maio. Eu falei que não, que nós precisamos que seja de imediato, porque o mês de maio é o segundo melhor mês de vendas, doutor Fábio, depois do Natal, né, que é o mês das mães, né, que a gente tem que dar presente para a mãe.
Claro, com certeza, com certeza.
Ainda mais agora, né, que a minha mãezinha está lá com 79 anos quietinha em casa, ela tem que ganhar o presente dela, né? E o mês também das noivas, né, que as joalherias... Gente, por que uma joalheria está fechada, meu Deus do céu? Você já viu alguma fila numa joalheria algum dia?
Nunca passava, sempre um, dois, um de cada lado.
Pois é, tem comércio que tem que estar aberto há muito tempo, tem comércio que já era para estar aberto, não era nem para ter fechado. Era para estar aberto direto. Nós, conforme eu falei, nós micro e pequenos empresários já trabalhamos com atendimento de um em um nas nossas lojas. Então, não tem motivo para estarmos fechados. Eu sou a favor, sim, de todo comércio aberto. Que isso fique bem claro.
Excelente, Patrícia. Excelente, Angélica. Muito obrigado por aceitar os convites aí. Tá bombando aqui o WhatsApp em relação a esse questionamento, né, do comércio. São os empregos, são as vidas das pessoas que estão em risco. E vamos torcer para que dê tudo certo, que esse decreto que saia de maneira positiva, né, para todos os comerciantes aí. E claro, deixando bem claro, utilizando sempre, como a Patrícia disse, a questão da prevenção, né, Patrícia? Pode falar, quer falar mais uma coisinha?
Sim, inclusive a gente quer o apoio de toda a Câmara. Conto com você, doutor Fábio.
Já recebi aqui seu documento, vou passar para todo mundo da Câmara, pode ter certeza. E essa é uma discussão muito importante, né? Botar na balança economia, saúde, tem que achar uma interseção, né? O que é bom para todo mundo através das medidas aí de prevenção. Ana, infelizmente estamos chegando mais um finalzinho do nosso programa. Pena que uma vez só na semana, um programa muito bacana, um programa de entrevista. A gente fala muito de saúde. Essa sexta-feira eu vou fazer nas minhas redes sociais aí, para quem me acompanha, dr.fabsimões aí no Facebook e dr.fabsimões no Instagram. Sobre a nossa cidade de Rio das Ostras, falando dois casos, fazendo uma curva, comparando até com os outros países, para ver como o Rio das Ostras se comporta em relação ao coronavírus, como está sendo feito o atendimento, qual localização, vai para onde, tem mudança aí do pronto-socorro para a UPA, o que está havendo. Então a gente vai explicar tudo para todo mundo ter 100% de ciência. Queria mandar um abraço aqui para os militares, principalmente os militares aí de reserva, pessoal da Marinha, pessoal da Aeronáutica, entendeu? Todos os militares aí do Exército estão escutando, a audiência aqui da rádio é muito bacana, eles estão à disposição e para servir também. Qualquer dúvida, qualquer atividade que eles precisem em relação ao coronavírus, atividades esportivas, quando realmente for liberado, eles estão à disposição, esse pessoal da reserva querido aí, que sempre está ao vivo com a gente na Rádio 104.9. E como não posso deixar de faltar, né, Ana? Um beijão para minha esposa Ariane, beijão para minha filha Aninha, pro Fabinho, beijo no coração e até semana que vem, gente. Patrícia, Angélica, muito obrigado mais uma vez. E vamos que vamos, quarta-feira que vem, né, Ana? Beijo no coração.
Beijo, doutor Fábio, muito obrigada mais uma vez pela presença. A você, ouvinte, muito obrigada pela audiência, pela companhia. Conexão 104.9 segue aqui na Rádio Energia até o meio-dia, tocando muita música e informação para você.